Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado aprova projeto que destina dinheiro do fundo penitenciário para a instalação de bloqueadores de celular em presídios.
Segue para o plenário proposta que repassa aos estados valores obtidos em leilões de produtos piratas.
Eduardo Braga afirma que política de incentivo à instalação de empresas no Paraguai gera desemprego no Brasil.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou a proposta que destina parte do dinheiro do Fundo Penitenciário Nacional para a instalação em até 180 dias de bloqueadores de celular em todos os presídios.
Pela proposta que segue para a Câmara dos Deputados, a União, com a colaboração de estados e municípios, comprará os equipamentos que serão instalados pelas concessionárias. A reportagem é de Marcela Cunha.
O autor da proposta, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, lembrou que R$1,5 bilhão de reais do FUNPEN foram contingenciados no ano passado. A intenção é impedir estelionatos e enfrentar o crime organizado, como ressaltou a senadora Simone Tebet, do PMDB do Mato Grosso do Sul, relatora do projeto.
Não se pode admitir que os presídios, locais onde se espera seja o detento penalizado pelo delito que cometeu e, tão ou mais importante, seja ressocializado, se transforme em verdadeiros escritórios remotos do crime. Evidente que não deixa de ser estranho o fato de aparelhos celulares de comunicação terem acesso aos pátios internos dos presídios.
O prazo para a instalação dos bloqueadores será de até 6 meses. Uma emenda do senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, determinou que as prestadoras de serviços de telecomunicações garantam acesso irrestrito a todas as informações necessárias para assegurar que o bloqueio seja eficiente. Lazier garantiu que a medida de segurança não irá afetar o sinal nas áreas próximas às penitenciárias.
Hoje já há uma tecnologia que concentra o bloqueio para o lado de dentro de presídios e penitenciárias, isolando os vizinhos que temem que os seus celulares sejam atingidos.
Apesar de apoiar o projeto que assegura dinheiro para a instalação de bloqueadores de celulares em presídio, o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, lembrou que o problema da violência no país vai além de dificultar a comunicação dos detentos.
A desigualdade social cria violência. O excesso de privilégios de juízes e parlamentares cria violência. O desemprego cria violência. O consumismo imposto levado pelo marketing cria violência. A falta de educação, sobretudo, cria violência.
E os senadores aprovaram um projeto de lei complementar que restringe a aplicação do regime de substituição tributária do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.
A substituição tributária é um mecanismo pelo qual a administração cobra apenas de um contribuinte da cadeia de circulação da mercadoria o imposto devido.
Comissões.
Segue para análise do plenário o projeto que traz novas regras para o combate à pirataria.
A proposta deve acelerar o processo e o julgamento de quem produzir ou vender produtos piratas, dar mais poder aos investigadores, facilitar a apreensão de bens falsificados e evitar a sua volta ao mercado. Repórter Roberto Fragoso.
Quando o produto apreendido não for considerado de interesse público, passa a ser dever do juiz responsável pelo caso determinar a sua destruição. O pedido para a eliminação, que hoje é direito somente do autor lesado, poderá ser feito também pelo Ministério Público e pelo delegado. No plenário, a proposta recebeu uma nova sugestão para que a verba arrecadada em leilões possa ser destinada para os estados que fizeram as apreensões. A relatora, senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, explicou que o dinheiro será depositado no fundo penitenciário da unidade da federação.
No modelo atual, os instrumentos e produtos do crime são perdidos em favor da União. A proposta de que os valores resultantes da alienação dos bens apreendidos em leilão sejam depositados nos fundos penitenciários, quando a apreensão tiver sido feita por autoridade do respectivo ente federativo, dá incentivo para as unidades federativas investirem na persecução penal aos crimes contra a propriedade imaterial, inclusive a pirataria.
A proposta prevê ainda que produtos e equipamentos apreendidos poderão ser doados a instituições públicas de pesquisa ou de assistência social quando a investigação for arquivada sem definição do autor do crime. Também muda a forma de descrição dos bens apreendidos, que fica mais detalhada, por lotes, atestados por duas testemunhas.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou hoje o projeto que regulamenta a profissão de cuidador de idosos, de crianças e de pessoas com deficiência e doenças raras.
De acordo com o texto, que agora segue para análise do plenário, para exercer a profissão de cuidador, o interessado deverá ter no mínimo 18 anos, o ensino fundamental completo, curso específico na área, bons antecedentes criminais e aptidão física e mental.
Caso o serviço seja prestado mais de 2 vezes por semana na residência do interessado, o cuidador será equiparado ao trabalhador doméstico. E na opinião do senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, o poder econômico tomou conta do país.
Segundo ele, os grandes grupos econômicos não têm opção partidária. Eles apoiam ou atacam políticos de acordo com seus interesses para tornar as leis e a administração do país favoráveis às metas do mercado e ao aumento do lucro.
Roberto Requião disse também que propostas como a privatização da Eletrobras, a reforma da Previdência, o fim das leis trabalhistas, os cortes de gastos sociais e o congelamento dos gastos fazem parte de um grande jogo estratégico.
Convoco homens e mulheres que amam esse país, que abominam a corrupção e o entreguismo, que rejeitam ser escravos do dinheiro, que não aceitam a prevalência do capital financeiro sobre o capital produtivo. Nada temos a perder, pois o que tínhamos está sendo surrupiado.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, voltou a criticar a reforma da Previdência que está sendo analisada no Congresso Nacional.
Ele disse que apoiaria a proposta se acabasse com alguns problemas do Brasil, como a sonegação, a apropriação indébita e a reiterada renegociação de dívidas de grandes empresas com o governo, o Refis.
Só com o Refis, eles tiveram um lucro de mais de R$1 bilhão. Só alguns exemplos.
Já o senador José Pimentel, do PT do Ceará, defendeu a derrubada do veto presidencial ao projeto que estendia o refinanciamento de dívidas tributárias às micro e pequenas empresas.
Segundo o senador, a falta de oportunidade de parcelar os impostos em atraso dos empreendimentos de menor porte contribuiu para o cancelamento de mais de 1 milhão de cadastros de pessoas jurídicas.
Pimentel acrescentou que mais de 600 mil micro e pequenas empresas inadimplentes com a Receita Federal, cada uma empregando em média 4 trabalhadores, poderão ser excluídas do Simples Nacional.
Estamos falando aqui em 2 milhões de empregos formais, emprego de verdade, que deverá ser cancelado com esse processo da expulsão das micro e pequenas empresas.
O senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, está preocupado com o que chamou de concorrência desleal da política de incentivos para a instalação de empresas e indústrias no Paraguai.
Isso acontece por causa de baixos impostos e energia barata gerada por Itaipu.
Braga disse que a produção do país vizinho abastece o mercado brasileiro sem pagar imposto de importação, o que aumenta ainda mais a desvantagem da indústria nacional, especialmente a instalada na Zona Franca de Manaus.
E por causa desse cenário, o Brasil está perdendo postos de trabalho, lamentou o senador.
Já são nada mais nada menos do que 11 mil empregos gerados por empresas brasileiras no Paraguai, sem nenhuma restrição aos investimentos brasileiros no Paraguai, mas que as regras sejam as mesmas.
O senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, acredita que há no Brasil uma série de ações em curso com o objetivo de acabar com o que ele chamou de valores da família brasileira.
Ele criticou manifestações que, em seu ponto de vista, incentivam o incesto e a pedofilia e ofendem a religião. O senador também classificou como indevida a aceitação de transexuais em modalidades esportivas junto com mulheres.
Magno Malta destacou como uma vitória do movimento conservador em 2017 a retirada da proposta que inseria a ideologia de gênero na Base Nacional Comum Curricular, documento que define os temas essenciais na educação básica.
O que é gênero, senador Zé Medeiros? Nada! Você nasce um vegetal e depois decide se o menino quer ser menina ou se a menina quer ser menino. E eles dizem, então, que menino não nasce menina e menina não nasce menino. Mas homossexual nasce homossexual. Mamãe, me acorde.
Jornal do Senado. Apresentação, Thiago Medeiros e Raquel Teixeira. Trabalhos técnicos, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.